Este podcast tem o apoio do ActivBank.
Ai, bitches.
Como é que vocês estão, bitches?
Tínhamos combinado o Rui começar, mas eu achei que devíamos começar os dois. Para começarmos em pé da igualdade neste episódio.
Ah, e é o chamado de começar em bom?
É o começar em grande.
grande.
Vamos começar com queixume ou não?
Gigante. Não sei, é que para começar com queixume.
Eu sinto-me
debilité.
Completamente disposta a começar com o queixume.
Tu é debilité?
Je suis.
Un petit peu, yeah.
Je suis un petit peu,
então,
yeah.
Então porquê? Diz lá porquê que estás um
não,
pouco debilité.
Doente, malta. Epá, não sei se lembram, mas há umas...
Semanas?
Semanas, anos, talvez.
Meses ou dias ou horas?
Meses, já. Yeah. Tá bem. Ah, estamos em meses. Falámos aqui no podcast que o nosso corpo relaxa nas férias, então ficamos doentes.
Tu falas ou esplanas?
Oh, esplanei.
Desculpa, yeah.
Nas férias plano mais.
Esplanas, aí tu nas férias é sempre a esplanar.
É sempre a esplanar, se me deixares.
Tu és a esplanadora.
Se me deixares.
És a Mafalda, a esplanadora.
Eu queria ser esplanadora, mas tu deixas-me esplanar pouco.
Então esplana aí.
Mas já vamos esplanar sobre as nossas férias. Agora vou-vos dizer que há uns meses tinha esplanado aqui.
Sim.
Que nas férias o nosso corpo relaxa, incluindo as nossas defesas. E boas vezes ficamos doentes nas férias, não é verdade? É,
porque achas que
concordam.
Achas que a imunidade também vai de férias, é isso?
Acho. Tipo, nas férias não tomas Actimel, há ali bem coisas. Não tem L-casa imunitase.
Sim.
Estás a perceber? E pá, estou doente. Não é do ar-condicionado do aeroporto,
não é
nem do avião.
Claro que é do avião, tenho a certeza absoluta. É porque nós falamos dos malefícios do açúcar, dos malefícios disto e daquilo, mas ninguém
do
fala
glúten.
Verdadeiramente dos malefícios que são importantes. Como, por exemplo, tu estás a levar diretamente com o ar-condicionado.
Faz
do avião. Pai, tenho um amigo que diz que...
Tens sempre um amigo.
Já, tenho sempre um amigo
é
do
sempre
amigo.
Um amigo.
Não, mas é verdade. Olha, ainda agora quando estivemos no Algarve.
Teu com quem?
Tenho um amigo que disse...
Com amigos.
Com amigos, exatamente. Eu já vos vou explicar porque é que sou o amigo do ano, malta. Já lá vamos. Mas ele diz que quando esteve na Indonésia, que um dos aviões onde ele estava a voar, que não dava para desligar os ar-condicionados.
Ah.
Ou seja, ele teve que levar fita cola para meter no ar-condicionado.
Mas pelo menos levou fita cola. Como é que ele sabia?
Não sei, parece-me ser também um pouco explorador como eu. Os meus amigos estão todos um bocado tribo como eu.
Não, sempre com fita cola, com x-ato.
É aquele amigo que todos temos, que por acaso tenho mais do que um no nosso grupo de amigos, mas que anda sempre com um canivete suíço, ou com um saco a caricas, ou que sabe tirar a rolha da cerveja, a carica da cerveja.
Ou o dente.
Pá, com o dente de todas as formas e feitios. Tu dás numa cadeira e ele saca a carica, né? Ele consegue.
Há sempre essa pessoa.
Há sempre. Então tu tiveste a levar com o ar-condicionado debilité. Yeah, é assim que te apresentas.
Foi do ar-condicionado. Imagina, eu estava a levar com o ar-condicionado e estava a sentir, estou a ficar doente, mas depois pensei, entre isso e estar com calor, não.
Mas como é que uma coisa que sabe tão bem faz tão mal?
Eu acho que tenho uma
faz
teoria.
Faz tão mal, Mafalda.
Rui, eu acho que tenho uma teoria.
Explana.
Primeiro, tudo o que na vida sabe bem faz mal.
O fruto proibido é o mais... Não, não é.
Não.
Não é isso.
Mas é que, imaginem, Mac.
Tem sempre os dois lados.
Yeah.
Há sempre os dois lados da moeda, não é?
Faz mal,
o
exatamente.
Chamado equilíbrio do universo.
Que
não
assim,
é?
No ar-condicionado é.
É bom, mas também tem malefícios.
Tem malefícios.
Bola de Berlim, ótimo, mas também tem malefícios.
Só malefícios.
Tiago Grila, ótimo ou só péssimo?
Não, só péssimo. E o ar-condicionado, ótimo,
yeah.
Mas faz mal.
Mas também tem malefícios.
E eu sinto que as pessoas não limpam os filtros do ar-condicionado, então aquilo fica com doenças lá.
Achas?
Acumuladas.
Sai o chamado ácaros.
Yeah.
Saem de lá. Sim. Agora, a minha presença tem malefícios ou não?
Sempre.
Tem só malefícios. Então achas que os meus amigos não queriam a minha presença? Isto porquê? Malta, se os Globos de Ouro abrirem a categoria bom amigo, serei eu a ganhar.
É?
Isto, acho que
serás
sim.
Mesmo?
Apresentem-me vocês, malta.
Ou é a culpa,
coisas que já
ou
tenham
é a culpa
feito.
Que fala mais alto às vezes e tu lá vais.
Lá vou.
Lá
porque
vais.
Já posso ter estado em falha, então desta exatamente. Vez não vou falhar. Também pode ser aqui a culpa. Pode ser
um
a culpa
pouco
a falhar.
De culpa.
Não, mas não é. Mas o que é que eu fiz? Fui ao Algarve ir e voltar, não era este o plano, mas depois tivemos que regressar,
uhum.
Não era este o plano, mas fui ao Algarve ir e voltar num dia, malta.
Só
para fazer o quê? Parabenizar meu grande amigo.
É isso.
Pronto. Digam-me vocês, sou do caralho ou não?
És, mas mais do que tu seres,
sim.
Eu e o Manel fomos de arrasto das tuas super decisões.
É verdade.
Eu até lhe dei a DS ao Rui, mas não queres ir sozinho? Não te divertirás mais tu indo sozinho para o Algarve? Ele, não.
Divertir-me-ia, mas ficar-me-ia mal. Percebes?
Ah, então
divertir-me-ia
ficar
seria
bem.
Mais bacana, claro, para compor a fotografia. Não, vai uma bela família de viajantes.
Tu és ridículo. Olha, põe lá de jingle para eu não me enervar.
Então, Estamos aí de volta. Agora pensei que ias entrar ao mesmo
também
tempo que eu.
Mas não.
Deixaste-me confuso, fiquei todo baralhê.
Verdade. Olha, temos aí um grande episódio sobre as nossas férias, sobre a nossa
Vamos
viagem a Saint-Tropez.
Um pouco, sim, a Saint-Tropez. Yeah. E regressar a alguns episódios, antes tínhamos com mais abundância.
Pois era.
Neste podcast.
Abundava mais.
Abundava
viagens.
Muito mais viagens. Yeah. Tem abundado menos, mas pode ser que brevemente abunde. Como regularmente nós vos habituamos.
É isso. Já abundou mais, hoje em dia não abunda sequer.
Hoje em dia não abunda,
nem
muito
é uma
pouco.
Abunda. Mas pronto, olhem, fomos viajar.
Mas também temos belas viagens aos supermercados.
Oh, tu não é?
A lojas de crianças.
Exatamente, ao Parque dos Patinhos. Sim. Não é? Fazemos bastantes viagens. Sim. Essas abundam no nosso dia a dia.
Sim.
Mas fomos a Saint-Tropez, ganhámos coragem, fomos uns dias passar juntos a Saint-Tropez.
Sim.
Ambos os dois juntos. Foi muito divertido e claro que começou logo tudo no aeroporto. Epá, imaginem, eu ontem abri uma caixinha de perguntas de Smarties no meu Instagram. Um monte de gente fez-me perguntas sobre Saint-Tropez, inclusive sobre se era caro ou não. Gosto que esta dúvida ainda paire no ar. Será que Saint-Tropez é caro? Já lá vamos.
Mas eu percebo essas pessoas. Olha, tive uma miúda, foi que eu numa das fotografias que pus, escrevi em tom de brincadeira, Saint-Tropez, e ela mandou uma mensagem, coitadinha, a dizer, ruim, Saint-Tropez, há um restaurante brutal, tu tens que ir este, tipo, ao Tosé do Marisco. Uma cena assim, a achar que nós estávamos mesmo em Saint-Tropez.
E eu tive uma rapariga a dizer também, olha, estava só a seguir os stories do Rui, só hoje é que percebi que vocês estão em Saint-Tropez e não em Saint-Tropez.
Yeah.
És muito engraçado.
Mas olha que eu também só percebi que Saint-Tropez era realmente caro desta vez, porque eu já lá tinha estado, mas pronto, olha, já lá vamos.
Até porque imaginem, Saint-Tropez, a viagem começa logo no aeroporto, porque eu estou ali no aeroporto e já não estou em Portugal. Eu estou em território...
Argentino. Percebes? Um bocadinho. Está ali
não
para México.
Não me sinto já em Portugal.
Sim, vai para Brasil, Panamá, não
sei
sentes.
Não sei o que é que
eu
me
sei,
sinto.
Eu sei, eu sei. Principalmente contigo, é logo uma experiência ao aeroporto, não é,
mal?
Que ela teve que comprar fast track. Porque ela não aguenta, ela já conhece quem é que tem ao lado, então tiveste de comprar fast track, não fosse as coisas
correrem mal,
não é?
Malta, então, tipo, porquê que eu não comprei fast track antes? É que é a melhor cena, pós ansioso, vocês têm uma filinha só para vocês, quase, tipo, é genial. Depois aconteceu-me aquela coisa, que me acontecia mesmo, quando eu estava grávida, que é? Estava grávida, só via grávidas à minha volta. Agora é, tenho um bebê, pá, só via bebés à minha volta. No fast track, em todo o lado, estavam só bebés à minha volta, famílias... Inclusive, é famílias prontas para nos ultrapassarem.
Só que tu comprando o Fast Track, eu também fico um bocadinho mais descansado, ou seja, ainda me atraso mais.
Pois é.
Percebes? Isto é sempre aqui uma canoa de dois bicos.
É um pau de dois bicos, é uma canoa de dois bicos.
É aqui uma pequena canoa de dois bicos.
Yeah.
Mas tu não temes um bocadinho, porque o Fast Track não é uma coisa cara. Ou seja, se toda a gente começar a comprar Fast Track, o Fast Track deixa de ser Fast Track.
Eu acho que é caro, porque imagina, tu vais para Nice.
Sim.
Imagina. E tu consegues um voo para Nice a 100 euros, 100 e tal euros,
também.
Na boa. Pronto. E depois de repente o Fast Track é tipo 60. Então é quase o tempo, é tipo a viagem.
Ah, é? Não foram os dois Fast Tracks?
Dois Fast Tracks foi 60.
Porquê que estamos em tracks?
Fast Track? Ah, mas não vou estar a dizer Fast Track em
Ok,
mesmo.
Ok, dá.
First, I will say Track.
Yes, welcome.
Vou dizer Track.
Thanks,
dá-me menos
thanks.
Trabalho.
Yes.
Depois foi para aí 60 euros. Ou seja, é quase o que estás a pagar pela viagem, não é caro? Quando pões assim em perspectiva é caro.
Vendo assim, se fizeres a percentagem, a percentagem é 50% daquilo que pagaste pela viagem.
À cabeça. É acessível.
É, bastante,
é
sim,
bastante
parece-me.
E para mim, dá-me paz. Paga a minha
Porque
paz.
Compre, lá está, pode não ser barato, mas compra a tua
exatamente.
Paz. Isso é que é importante.
Yeah.
Isso é que é importante. Mas, se a paz puder ser comprada...
Mas é quem não compra a minha paz e compra sempre a guerra, és tu, ao meu lado.
Aí, já sei o que é que vais falar. Diz, não me apetece contar.
O conflito começa logo com o Rui Simões no aeroporto. Reparem só, porque o Rui Simões foi abalroado no aeroporto. Estávamos nós.
Yeah.
O aeroporto estava de loucos, né? Tipo, nem sabemos o que é que vai acontecer.
Sim.
Se uma
Malta, e vocês têm que perceber, uma coisa é ser um gajo do sul abalroado. Agora vocês têm que perceber, sou eu, franzino,
a
60 quilos, pauzinho de sushi, eu pareço mazinheira, os braços são dois galhos, têm que perceber, eu sou um gajo, exatamente, eu sou o micado, as perninhas são micado.
Micado, vamos lá.
Portanto, têm que perceber, uma coisa é alguém robusto a ser abalroado.
Não.
Eu a ser abalroado, eu vou quase ao chão.
Mas tu também foste abalroado por alguém que também era um micado.
Não era micado, era micado de altura. Mas era robusto. Era.
Estava
assim condensadinho.
Estávamos a ir para uma fila e o Rui foi ultrapassado, e não só ultrapassado, como abalroado. Mas
quase
eu acho que
caí,
tava...
ele ambendo
Calma,
azulejo.
Não, zero. Mas levou-se um encontrãozinho, que também às vezes faz-lhe bem. Às vezes também cá em casa dou-lhe um encontro ao outro pelo...
Só para levar um abanão.
Estávamos a ir para uma fila, pronto. E o que é que acontece? A senhora faz-lhe isso. E o Rui, eu acho que também já estavas a sentir que não estavas em Portugal. Que é, o Rui fala como se a senhora não percebesse português. Disse, epá, calma. Fez assim, como se ela não fosse perceber. E ela, calma não, não vê que eu estou a ir para o pé da minha família.
E eu disse, pois, eu também estou aqui ao pé da minha família.
Olha
aqui, a minha mulher.
E não sei, mas não podia dizer, queria ir para o pé da sua família. Pronto, começa ali a falar com a senhora. E a senhora também a falar, mas já a ir embora.
Sim, ela já estava a 10 metros de mim. Estávamos os dois a mandar...
A mandar postas de pescada
um para o outro, exatamente.
E tu a ires mais rápido. E eu assim, Rui, não, deixa a mulher ir, deixa a senhora ir para o pé da família, deixa estar. E ela a fugir do Rui. Não estavas bem, não estava bem a fugir de ti, mas tu estavas a ir atrás do conflito.
Claro, mas ela a fugir do conflito. Ou não? Ou era daquelas que até estava a atrasar o passo para...
Estava. Ela estava a aproveitar aquilo confronto. Como tu, sim.
Ok.
Ela estava a querer...
Então era como eu, é daquelas que não largou o osso, não é? Yeah. É porque eu não largo o osso numa discussão.
Pá, nós estávamos, imaginem... Ah, e depois, sorte das sortes, fast track, quem é que lá estava? Ela.
Também fast track.
E o Rui todo contente, vou continuar a discussão. E assim, o Rui, por favor, não continue.
Yeah.
Porque o Rui, imagina, eu acho que não é tanto continuar a discussão, porque tu não gostas assim tanto de discutir, eu gosto.
Sim.
Tu é ter razão.
Claro.
Tu querias que a senhora dissesse.
Quero levar a bicicleta. Ainda por cima eu já tinha aqui uma grande dica na cabeça. Eu depois passei metade do aeroporto à procura dela, porque quando nós passámos o fast track, ela olhou-me de cima a baixo. Ela estava toda montada. Era Hermes, era Louis Vuitton, era não sei o quê. Ela estava toda montadinha. E quando eu passei o fast track, ela olhou-me de cima a baixo.
Tipo, o que é que estás aqui a fazer?
Yeah. E eu já tinha uma grande dica para lhe mandar.
Que é qual?
Que era, olha amiga, sabes que o luxo não compra boa educação. Bim!
Ai, Rui, mas é que isso dá-me pena. Tu querias tanto encontrá-la no aeroporto e tinhas esta frase.
Então eu passei. Yeah, não é bacana esta frase, só para ela perceber. Tu não és boa educada. Tu não és educada.
Yeah. Ela ia ficar a pensar nas férias dela em Cancún.
O luxo não compra educação.
Yeah, ela ia
o luxo não compra
a pensar,
elegância.
Sou mesmo mal educada.
Bars. Achas que ela ia passar o resto das férias? Ai, a dica que ele mandou.
Ai, sou tão mal educada.
Ai, olha, nem estou a aproveitar bem este arroz de lagostim.
Yeah,
até me está a saber mal este arroz. Yeah, tu tinha essa para lhe mandar.
E tiveste o duty free no aeroporto. Yeah.
Quando tivemos ali às compras, quando fomos comer, também estava ali fisgado. Estás a ver a zona da restauração? Está sempre cheio, ao barrote, boi da gente. E eu estava mesmo de olho de lince.
Foste
a fazer
à zona
a
de fumadores, só mesmo para ver se a encontravas. Pensaste, ela fuma cigarrilha.
Infelizmente, não encontrei. Pá, e mais uma vez, malta, é assim, temos que falar, alguém tem que falar com a Ground Force. Não sei quem é que trata deste assunto.
Com a Ana Aeroporto.
Com a Ana Porto, mas alguém tem que falar sobre isto. Porque a zona de fumadores, aquilo é um cinzeiro humano.
Yeah, é mesmo.
Aquela extração, pá, aquilo não está a fazer nada. Eu saio da zona de fumadores, eu saio de lá zonzo.
Yeah.
Acabo de fumar a minha bagazinha, saio, passo aquelas portas, pá, e estou todo zarolho. Eu até chegar à fila para ir ter contigo, para entrar no avião.
Ah, por isso é que chegas sempre quando estou a fazer a last call.
Pá, completamente zarolho. E aquilo precisa de um poder de extração.
Muito maior.
Pá, muito maior. Um poder de, pá, aquilo tem que ser quase aspirador.
Claro.
Aquilo tu tens de quase
cada
levantar.
Cada um tem que ter um aspirador para si.
Quando aquilo está a aspirar, tens de quase levantar, tens que sentir que estás quase a levitar.
Yeah.
Quase a tirar os pés do chão.
Tem que te aspirar a esse nível.
Pá, porque não chega. Não
eu
chega.
Já tive para te
aquilo
acompanhar.
Aquilo nem está a saber bem.
Eu já tive para te acompanhar, como não fumadora, já tive para te acompanhar lá dentro, porque não queria estar a falar contigo, e não consegui desistir. E amei, tipo, não, isto é demais para mim.
Pá, não vale a pena. A roupa quase tem que ir para o lixo.
Pá, que nojo.
Aquilo pega fogo, não há salvação àquela roupa.
Eu estou a respirar mal só de pensar nessa sala de chute. Aquilo é uma sala de chute.
É absurdo, é?
No aeroporto, como é que aquilo é aceitável? Mas já apanhámos
o
aeroporto.
O sol lá fora e aqui está nublado.
Yeah. Nós já apanhámos o aeroporto sem isso, não sei se te lembras.
Não,
já.
Sem essa zona de extração.
Sem a zona de fumo.
Sem esse poder de sucção.
Mas tu sentes que a de Lisboa é pior do que as outras?
Agora não me estou a lembrar das outras.
Nós gostamos muito de
Lisboa
também.
Pois, é porque eu paro sempre, sempre em Lisboa.
É só nessa,
o pit stop é aquela onde eu costumo fazer. Pá, não me lembro.
Yeah.
Não me lembro. Mas acho, por acaso acho que Lisboa tem um bom poder de extração. Tu sabes que há um bom poder de extração.
A dizer que não.
Não, não tem o suficiente para eu não sair de lá com a roupa. Pá. É um cinzeiro.
Não é
suficiente,
tipo.
Então, porque tu, no de Lisboa, já estás a ouvir aquele barulho que é...
Estás sempre a ouvir isso, já. Mas eu acho que isso é efeito...
Parece-me bem intenso.
Não me parece assim tão intenso.
Não? É efeito de estufa?
Sim, o extração, não.
Não te parece?
Aquilo faz efeito de estufa.
Faz efeito de estufa.
Tanto que há malta que vai fumar drogas para lá para fazer efeito de estufa.
Agora, tu podias era ter pensado em qualquer coisa para te entreter. Quando eu, por exemplo, vou fumar... Tu podias ter pensado em qualquer coisa para te entreter.
Mas eu não quero entreter. O meu entretenho é olhar para ti muitas vezes.
Pois, eu percebi isso durante o avião.
E observar-te. Eu não percebo. Ou seja, para mim um avião é um transporte público. Para mim, para o mundo.
Sim.
Não é? É um transporte público. Ah não, público não é, né? Porque é particular.
Se pagares.
Mas é um transporte em que vamos todos juntos. Pronto. Ou seja, não é diferente de andar de autocarro.
Tenho pena de não irmos de mãos dadas.
Todos.
Sabes, todos.
Não tens, todos porque eu peço-te a mão e tu não me dás quase.
Está bem, mas outras pessoas, a tua está sempre suadinha.
Mas nós vamos todos juntos, estamos ali em comunidade, como está num restaurante, estamos num espaço público.
Sim.
Percebes? Não estamos no nosso próprio espaço privado. E tu fazes sempre uma coisa que o avião não me convida a fazer, que é descalçar-me.
E é tão bom.
E tipo, imagina, numa viagem de 8 horas, eu percebo.
Eu paguei, estou em casa.
Não estás.
percebes?
Não estás.
Estou numa casa com outras pessoas.
Eu do nada olho para o
aquilo
Rui.
Para mim é um resort aéreo.
Rui, nós estamos há 2 minutos no avião, tu já estás sem sapato.
Claro, aquilo para mim é um resort aéreo. Tipo, tem casa de banho,
tem
bebidas,
tem
pessoas.
Se pedem para ir pôr a mala no outro sítio, tu já vais descalço. Já vais calos no avião.
A mim faz-me confusão, por acaso, aquele não era de longo curso. A mim faz-me confusão como é que tu nem dos longo curso, tu ou descalçavas-te.
Pá, descalço-me se me derem umas meias.
Umas meinhas.
Sabes?
É porque depois lá em cima os pés começam a inchar.
Pois é, isso
e
é
o corpo é usar os ténis mais pá, mais ou menos apertados, que é para não ficar com o pé de pato. Pronto, para não ficar com o pé grande.
Uh-huh.
Para o pé ficar na mesma proporcional à minha altura,
ah,
estás a perceber?
É que tu usas tamanhos ténis, abaixo?
Não uso tamanhos abaixo, não é?
Mas usas justinho.
Mas uso justo, já.
Ok.
Se tiver com as unhas grandes, por acaso nunca estou, mas se tiver grandes elas já estão lá a bater na ponta.
Por acaso nunca
estou, mas já lá estou a bater na ponta.
Okay.
Que é para o tamanho do ténis ficar proporcional.
Tu gostas
que
de
é que
um pé pequeno?
Eu gosto de um pé pequeno, mas lá em cima o pé começa a inchar.
As unhas crescem.
Começa a ficar robusto também. As unhas crescem, os pelos também.
Yeah.
Inclusive é o nariz.
Exato, tudo cresce.
Tudo cresce lá em cima. E portanto eu tenho que tirar. Uhum. Para já fico mais confortável. Uhum. E depois tenho que tirar, porque senão o pé vai arrebentar.
Yeah. Agora lembra-me de uma cena à toa.
Sim.
Tu viste uma notícia que a Catarina Furtado disse que tinha feito sexo no avião.
Lembro.
Viste essa notícia.
Lembro.
Eu fico bué tipo. Imagina, eu entendo essas partilhas das pessoas, mas eu fico. Eu não quero saber isso sobre ti. Sabes, essas cenas? Tipo, quando gostas de alguém, tipo, alguém público, não sei o quê, depois é tipo oversharing, tipo, eu não quero saber.
Yeah. Percebo.
Só não tens nada para dizer.
Não tenho.
Tu querias saber isso, que é verdade. Estás até sem dar tempo, morres na cara. Eu sei que isto é violência não, doméstica, é igual.
Não, não, olha lá, eu acho que é só uma particularidade gira
um
sobre
só...
a Catarina
Furtado.
Gira, porque é inesperada. No sentido em que é inesperada, é novidade, aquilo tem um impacto em ti completamente diferente. Eu acho isso giro. Que eu às vezes na minha vida preciso de novidade, eu gosto de estar em novidade. E acho giro saber isso por parte da Catarina Furtado.
Por exemplo, aquelas...
Que é inesperado. Eu não estava à espera.
Mas tu precisas de saber, ou seja, é uma
não preciso, mas acho giro aquilo cair-me assim no colo. Acho giro, o que é que queres que eu diga?
Bem, tens alguma coisa mais para contar, aliás? Ou ficamos por aqui? Está bom de podcast hoje? Não, pronto, lembrei-me disso. Pronto, eu acho que não há necessidade.
E a do Sócrates, que foi apanhado a fumar no avião? Gostaste de saber dessa ou não?
Não, também. Não, essa sim.
Essa é gira.
Essa é gira.
Então, mas porquê que é da Catarina, não é?
Pá, não sei, sou púdica. Serei eu púdica.
Não, não és púdica. Mas
não queria saber.
Acho que são coisas igualmente inesperadas. Eu por mim, preferia não saber que o Sócrates fumou num avião, porque ele sabe que não se pode fumar num avião. Mas quer dizer,
mas
supostamente.
Mas pode fazer sexo num avião?
Por acaso, não sei se é
não
permitido.
Se deve poder, não é?
Acho que não.
Estás em público?
Eu acho que não. Mas e onde é que aquilo foi? Eu agora gostava. Foi na casa de
banho.
Não, mas são tão apertadas, pá.
Pois
não
é.
São.
Pá, como é que cabem ali
são
duas
tão apertadinhas?
Pessoas?
É assim, se fores na da Emirates...
Yeah. Olha, deve,
é quase,
ter sido, yeah.
Deve ter sido.
Ou se fores com um micado, tem que ser com alguém micado.
se for um rapazinho micado...
Rapaz micado, consegue.
Se for um rapaz esparguete, se calhar consegue. Yeah. Sim, ou podes também ter, de certeza que a primeira classe da Emirates tem espaço suficiente. Não sei. Queres continuar a aprofundar este assunto?
Não, yeah, mas o Rui, olha, o Rui vai sempre munido não só destas opiniões maravilhosas, mas também de pá, cenas para fazer.
Claro, como é óbvio, como é que tu não pensas antes da viagem?
Eu pensei, eu levei
como
um
é que
livro.
Tu não pensas antes da viagem?
Eu
que a Catarina Furtado pode ter feito sexo naquela. Como é que tu não pensas?
Que este pode ter sido.
Que este pode ter sido exatamente o avião.
Desculpa.
Mas como é que tu não pensas antes? Ok, vou planear. Tenho 2 horas.
Yeah.
Certo? Viagem, 2 horas. Não é uma viagem longa, também não é uma viagem curta. Consigo fazer aqui alguns planos para me entreter. Portanto, é levar um sudoku. Eu fiz um sudoku. Levei uma playlist já sacada do Spotify. Está-se bem, tranquilo. Como é que tu não pensas nisso tudo bem?
Músicas.
Pronto, metes no repeat, se tu gostares muito. Eu sou puto repeat também.
Pois é.
Também sou puto repeat.
Eu vou dizer, eu estava tão cansada cá que eu pensei assim, vou aproveitar o avião para descansar. Só que esqueci-me disto sobre mim, que eu não descanso.
É que eu pensei mesmo, são 2 horas de avião. Ela vai estar entretida, tenho a certeza absoluta. Ela desta vez conseguiu.
Não.
Ela desta vez conseguiu, ela organizou ali.
Não,
ela conseguiu, ela fez planos,
não,
ela vai estar tudo bem,
um
tudo tranquilo.
Eu levei um livro que me desiludiu. Ou seja, eu levei um livro, ainda li para aí 200 páginas do livro. 100, vá. Rui, 100.
Sim. Sim, está bem, leste. Está bem, leste.
Rui, eu leio rápido, a comparar contigo,
pá,
tu és um lento a ler.
Por isso é que não fica nada.
Não.
Tu nunca voltas a página atrás?
Pá, uma vez,
ah,
paciência.
Claro, esqueci-me, caguei.
Não percebi,
quer
não percebi, percebo mais à frente.
Eu quero chegar ao fim.
Claro,
para depois dizer, li.
Lido. Não, estou a brincar. Claro que já voltei atrás em livros, né? Mas poucas vezes.
Mas poucas, claro.
Mas eu leio rápido a comparar. Não interessa, mas não é essa a questão. A questão não é ler rápido, é. Eu levei um livro. Isto, digam lá se não vos aconteceu já. Levei um livro. não estou a gostar assim tanto do livro, de repente já estou aborrecida, de repente já era para mim uma tarefa ler o livro, já não estava a querer.
E para mim o jogo já estava a ficar aborrecido, porque eu tinha uma carinha a olhar para mim, via na minha visão periférica assim.
Era para ver se fazia alguma coisa de engraçado para mim.
À espera. E fiz ou não? Depois já não me lembro.
Ui, descalçaste.
Depois acabou, não foi?
Descalçaste.
Depois... Sim.
Pronto. Pediste uma caneta à hospedeira da TAP, ou lá
pois
o que
foi.
Que era.
Pois foi.
E ela disse assim, não posso.
Recusou.
Ela assim,
ela
não posso.
Me recusou, ela disse, não precisava.
Disse, eu tenho aqui, mas vou precisar dela para trabalhar. E o Rui, está bem, pronto, ficou um bocado ofendido. Ficou um bocado ofendido, a senhora precisar
fiquei
para trabalhar.
Triste. Mas precisa porquê? Vão fazer a chamada?
E depois o senhor...
A41, está? B62,
acaso...
Joel. Será que fazem a chamada
acaso
antes de entrar?
Fazer. Eles fazem,
Não fazem, mas não fazem, ali no avião. Não.
Fazem.
Não fazem nada ali.
Quando tu entras, tens que mostrar o boarding pass e eles estão lá a dizer, tá.
Está bem, mas não é mais importante no Sudoku. Eu também preciso, tá.
Também preciso.
Eu também preciso.
Aí, mas de repente ele já estava enervado com o Sudoku e eu a pensar, porque é que jogas Sudoku se te enerva? Eu já estava a querer debater isso contigo.
Pá, e às vezes o truque do Sudoku, para quem joga, é mesmo descansar a cabeça. É, para só de fazer o Sudoku ali 10, 20 minutos, que vais chegar à solução. Foi aquilo que me aconteceu, demorei um bocadinho mais de tempo porque foi de um dia para o outro.
Mas porquê é que tu fazes também logo o pior nível? Porquê que não começas por baixo?
Because I'm the fucking boss of Sudoku.
Tu és chato. Tu és aquela pessoa que é, quando começa a treinar logo com bué da...
A think,
Claro. Nunca é nada com moderação.
Nada.
Pronto, e entretanto um senhor ouviu esta pobre criança a pedir uma caneta para jogar Sudoku e emprestou a caneta durante o voo inteiro.
Foi muito querido.
Foi muito querido o senhor.
Mas olha, como é que foi a tua etiqueta de avião?
Eu tenho... Esse senhor foi muito querido.
Sim.
Não só emprestou a caneta, mas em troca eu emprestei-lhe o braço da cadeira do avião. Pronto, era isto que querias
muito
dizer.
Muito querido,
não é?
Olha, vamos sair do avião. Epá, já estamos para aí um quarto de hora no
Pera,
avião.
Mas deixa-me só dizer: o senhor teve a ocupar o braço do meu avião o tempo todo. É só isto, merda.
Ok.
Pá, porquê que as pessoas não dividem o braço? Dá para caber dois braços.
É que só para perceberem, nós damos a experiência. Completo, isto é o pacote completo da viagem toda. Acham que vamos já para Saint-Tropez?
Não.
Vamos para alugar o carro.
Exatamente, alugar o carro. Porquê? Porque o Rui teve... Nós não íamos alugar o carro, depois decidimos alugar um carro, que se interessa nada, mas o Rui teve a excelente ideia, obviamente, de alugar o carro, foi ele, portanto, parabéns a ti. E estavas demasiado feliz e eu perguntei porquê, que eu não gosto também quando estás muito feliz.
Eu estava contentíssimo.
E eu
porque
não
felizmente
porquê.
O carro das férias, malta, quando tu alugas um carro nas férias, tu podes... O carro não é teu. Portanto, tu podes...
Calma.
Sujá-lo.
Mas é que eu
não,
sinto
pronto,
isso também
com areia,
com
tens de ser minimamente civilizado, não é? Não podes ser um selvagem como tu és de vez em quando.
Só que a cena é que eu sou selvagem já com o meu carro. Portanto, o Rui disse-me isto, do género, pá, estou mesmo contente, mesmo descansado, este carro, em viagem, pá, podemos ir vir da praia, não sei o quê, não faz mal, deixarmos areia no carro.
Não é o meu carro. Tu podes trazer os pés com pó e deixar o pó no carro. Podes trazer os pés com areia e deixar a areia no carro.
E essa sensação é tão boa, não é?
É tão boa.
E sabes que eu sinto essa sensação todos os dias com o meu próprio carro.
E no teu carro, para mim, que eu de vez em quando ando lá, já é um bocado desconcertante. Mas eu antes é que era assim. Não sei
pois
como
era.
É que trocámos aqui de papéis.
Trocámos. Não, mas eu nunca... Trocámos, eu sempre fui assim.
Não, eras bem assim. O teu carro hoje em dia parece que está a caminho do Sudoeste.
Está
a caminho, o teu carro veio do Sudoeste.
Veio do Sudoeste. Eu tenho a certeza que o meu carro, neste momento, é a lixeira de Portugal.
É um bocado ecoponto. Malta, se não souberam de largar o lixo, eu depois digo-vos a matrícula e quando o virem na estrada...
Mas veja o nível. Quando o Rui me foi limpar o carro, ou seja, já nem ele aguentava...
É neste level que estamos.
Estamos neste nível. Já nem ele aguentava as garrafas de água lá, os elásticos para o cabelo, as caixas de comprimidos vazias, nada, já não aguentavas aquilo, os snacks do Manel. Bem, mas chega de viagem até chegarmos ao destino, já vamos a Saint-Tropez, aliás, vamos agora a Saint-Tropez, mas antes disso, falar de um dos grandes tabus da vida adulta, se não o grande tabu da vida adulta, FOMO, a.k.a. inveja da viagem dos outros. Mesmo quando acabamos de chegar de viagem, já temos inveja, FOMO, vou dizer FOMO, sou a melhor, das viagens dos outros.
Olha, não sei. Mas então não abras a app do Ativo Banco.
Porquê? Para não ver o saldo da nossa conta no pós-férias, é?
Também. Mas é que estão com 50% de desconto no Ativo Viagem.
É!
30 dias por 1,98€. Sem comissões nas compras e levantamentos no estrangeiro. FOMO assim vai bater um bocadinho mais forte, não é?
O quê? Estás a dizer que há pessoas num beach club neste momento a beber caipirinhas, a beber mojitos, água de coco, com zero comissões internacionais por 1,98€.
E nós aqui à frente, com uma garrafa de água da torneira.
Um
funny because it's true.
Olha, por isso mesmo eu tenho uma proposta. Voltarmos para Saint-Tropez, ou então Maldivas, bate pé às Maldivas. Sim, precisamos de mudar aqui um bocadinho de cenário.
Ai, mas acabámos de vir de férias. Mafalda, acabámos de vir de férias.
Deixa-me
também estacionar um bocado.
Tens
cá aquele conceito que é férias depois das férias.
Verdade. Né? Mas vocês já sabem, se vão de férias, subscrevam então o Ativo Viagem. 30 dias por 1,98€ até dia 30 de setembro. E depois queremos uma foto da vossa caipirinha, para sofrermos mais um pouco. da vossa água azul turquesa à frente. Por acaso temos em água bem azul turquesa lá em Saint Tropez.
É bem azul, eles não mentem.
Surpreendeste-me, porque isto é assim. Sim. Nós estávamos indecisos no destino, porque todos os destinos que eu queria, o Rui já tinha ido. E o Rui não queria ir a nenhum destino que eu já tinha. O Rui é mesmo marado. E ele, tipo, imaginem, não queria assim tanto ir ali para Saint-Tropez. Fui eu que insisti um bocadinho mais. Estávamos mais numa de... ali, tipo, Alpes Suíço e não sei o quê. Mas eu queria praia. Eu não queria cá essas coisas.
Dizeste tão rápido por cima. Alpes Suíço.
Alpes Suíço.
Sim. Alpes Suíço.
Ai, eu falo tão rápido.
Sim, mas isto agora é o quê?
Alpes Suíço é o quê?
Sim.
Pronto. Mas aqui é Alpes Suíços, ou queríamos ir para o Lago de Como e não sei o quê, estivemos ali a tentar outros destinos e o Rui queria essas mais calmas e assim, não, eu quero festa, eu quero loucura, eu quero party, eu quero beach clubs,
yeah.
Eu quero ir para Saint-Tropez. Ah, e tu nem estavas, o Rui nem me convenceu a ir, ele que já tinha estado lá, pá, e eu amei o destino,
yeah,
amei as praias, achei linda a praia, achei mais linda a praia que nós tivemos do que Sardenha.
Polémico. É que quando fui lá, eu fiz a costa toda. Fiz Nice, fiz Cannes, fiz Marselha, fiz também Saint-Tropez, fiz o Mónaco, não sei o quê. Eu sou mesmo,
vias já. Tu fazes bem.
Mas eu, na altura que fui, aquilo não estava, não era assim tão turístico, porque eu já fui para aí há 6 anos.
Não era assim, não, tão turístico. Não, claro que era, há 3 anos.
Não é isso, claro que era turístico, mas não como está hoje em dia, porque eu acho que os americanos estão a descobrir a Europa, não é?
Sim.
E está a ficar completamente saturado, tanto que nós vimos alguns vídeos no TikTok, vocês têm que ver o Instagram versus realidade, yeah, não é?
Verdade.
De alguns spots. Nós vimos, por exemplo, Roma. Malta, havia ruas em Roma onde as pessoas tinham que andar de lado, a desviar, yeah. Mas a desviar-se mesmo
porque
das pessoas.
Porque eu acho que está super
parecia
na
um
moda
concerto.
A cena do European Summer. Mesmo sim. Os europeus estão a querer passar o verão na Europa, né? Temos,
yeah.
Não estamos a ver ninguém tipo, a passar o verão
sim, sim.
Fora da Europa, na realidade. Tipo, está tudo yeah. Aqui. Não sei se é por ser mais barato ou não, mas está super saturado. Os americanos também estão todos a vir para cá. Está tipo tudo a vir para a Europa no verão e é tipo, larguem, leave Europa alone.
Pá, aquela foto que nós vimos, aquela foto não, era um vídeo no TikTok das pessoas a tentarem fotografar a Fontana di Trevi.
Esquece.
Malta, já se atreparem uns aos outros para ter uma foto da Fontana yeah. Di Trevi.
E depois as pessoas é tipo...
Até não é melhor, olha, vai ao Google e saca.
Saca,
tipo,
mais
estás
não.
Lá, olha, vai ao Google e saca. Peda aí, caga nisso.
Peda aí, peda aí
para fazer. Make me a Fontana di Trevi, my face.
Verdade.
Yeah? E fazes.
Não,
e
é porque todos os spots parecem incríveis nos sites, nos TikToks e não sei o quê. É só que vocês esquecem-se dessa cena do real life versus yeah, Instagram yeah, yeah. E TikTok versus real life.
Que é um bocado como na Sardenha, não é? Aqueles vídeos que nós apanhamos na Sardenha, claro. É assim, o pico do verão, uma coisa é isto, se calhar em maio, já com bom tempo, ou se calhar em outubro, novembro,
é
se calhar consegues
yeah.
Apanhar sol, podes ter sorte, yeah. Mas parecem-me vídeos que às vezes são feitos no inverno,
claro,
não é?
Num dia de sol no
num
inverno.
Num dia de sol, a água está geladíssima, aquilo é um dia de sol no inverno, está lá um maninho de drone, e bora, yeah. Vamos embora, isto parece-me paradisíaco. Pá, porque estes destinos já não são, já não arranjas praias desertas.
Yeah, eu
boa da vez, vou para
estes
géneros destinos porque há uns anos. Saint-Tropez, pronto, não estava tão turístico como está hoje em dia.
Não,
basicamente
que
é isso, tu encontravas praias realmente quase desertas, vá.
Eu vou defender Saint-Tropez nesse aspecto. Eu não vou sim. Defender Saint-Tropez, não. Vou discordar de ti, que é... Eu, por acaso, acho que Saint-Tropez até é dos mais turísticos,
sim.
Já há bastante tempo, que está na moda, para os americanos também, inclusive.
Okay.
Ou seja, não, acho que Saint-Tropez até é dos destinos que é assim há mais tempo.
Okay.
Tanto que vocês... Ou seja, não sei se vocês já... foram a França muitas vezes ou não, mas eu não acho que eles sejam um dos mais simpáticos para os turistas e não acho que esteja assim tão preparado para turistas a nível tipo de trato das pessoas e eu acho que Saint-Tropez está tão oleado, é tão feito para turistas que todas as pessoas que nós apanhámos eram super hiper simpáticas, tipo, nada daquela coisa,
rapidíssimos nos
falam
restaurantes.
Todos super bem inglês, tipo, nada a ver com aquela cena dos franceses que só falam francês, como acontece às vezes até em Paris, que é a cidade mais turística do mundo. Eles falam super bem inglês, portanto eles estão mesmo super habituados aos turistas todos, mas pronto, mas acredito que não haja esta enchente que há agora, que é, nós já falámos isto até, acho que falámos em Nova Iorque, quando fomos a Nova Iorque a última
não me
vez,
já.
Que foi tipo, agora há filas para as coisas só porque é viral no TikTok, só porque é,
claro.
E isto não é igual, não é,
sim,
não é diferente, é assim, agora é assim.
Yeah, é igual.
Viajar é assim.
Yeah, é verdade, mas se tropeia exatamente, pá, está assim, mas está suportável, não é?
Está
super suportável.
Achei bué suportável.
Nada
aliás,
com algumas imagens que nós vimos. Pai, não deixa de ser lindo aquilo.
Aquilo é lindo.
Pronto, eu há uns anos, pá, há 6 ou 7 anos, eu fiz um tipo de viagem diferente, como andava assim meio mochilão tereré, parava numa cidade, depois passava para outra e assim sucessivamente. Fiz um tipo de viagem um bocadinho diferente. Foi mais à base de canoas, foi mais à base de fazer uns trilhos, mas passei por sítios bada loucos. Agora nós ficámos 4 dias estacionados. Em Saint-Tropez, pá, e tudo aquilo é de filme, aquelas cores, aquelas águas, aquilo é também
imagine.
Brincar um bocadinho aos ricos, tal e qual como Porto Cervo em Sardenha, não é?
Sim, igual.
Aquilo é brincar um bocadinho
aos ricos. Pá, mas Saint-Tropez mais, tu achaste Porto Cervo mais?
Eu achei Porto
mais
Cervo
mais. Mais ostentação?
Sim. Yeah.
Eu achei de Saint-Tropez muito mais.
Porque tu consegues, tu em Porto Cervo, tu não parece como aquilo é mais, muito mais pequeno, acho que é mais pequeno que Saint-Tropez, tu não consegues fugir da ostentação,
já
não é?
Percebi, sim.
Ali tu consegues, lá está aí, para algumas praias...
Que nada a ver.
Que não têm nada a ver, tu tens essa... Aí já não é bem ostentação, mas pronto, os beach clubs são muito caros, aquela zona ali mesmo central de Saint-Tropez, como é que se chama?
É
Place de Lice, não é? Uh-huh. Que também é caríssimo, pronto, tens zonas muito caras em Saint-Tropez, mas consegues fugir, ou seja... Okay. Eu, quando estive em Saint-Tropez, eu consegui apanhar sítios relativamente baratos, como apanhas cá em Portugal.
Yeah. Sim, nós
claro,
fomos a um
comi uma
restaurante
pizza. Yeah, se calhar comi uma pizza, não é? Agora, nós não fomos a nenhum restaurante propriamente barato.
Não, fomos a um... Quando fomos àquela praia de Escalé...
Pá, que já não é propriamente barato.
Está bem, mas não era, não é? Caro.
Apanhar um bife... Sim, está bem, está bem.
Pá, nós imaginem.
Não foi como os outros, claro.
Claro, é que o que eu sinto é, como nós não tínhamos disponibilidade, nós queríamos um destino mesmo, não queríamos andar a mudar de destino, a nossa disponibilidade era um poucos dias... Queríamos estar poucos dias só num sítio, ou seja, eu sinto que se tivéssemos feito vários destinos em 4 dias, sim, íamos estar tipo 10 minutos em cada sítio, portanto, por isso é que só decidimos ir só a Saint-Tropez. E, ou seja, não há bem como escapar daquilo, não é?
Não,
ou seja,
não
se
concordo.
Tu queres viver ali em Saint-Tropez, oh Rui, estás ali 4 dias em Saint-Tropez, ok, íamos estar okay, a fazer trilhos o tempo todo?
Pois íamos estar, mas dá.
Razão,
eu sou da opinião que claramente a Saint-Tropez é um destino de luxo, não é?
Yeah.
É um destino de luxo.
Sim, mas dá.
Mas tu dá sempre para escapar em qualquer destino de luxo, tu tens sítios.
Dá para fazer mochilão
que são assim
tereré,
mais baratos, yeah. Dá para fazer mochilão e tereré.
Yeah, mas dá, eu impedi, sentes que fui eu que te impedi?
Não, de tudo.
Nós fizemos meio mix, porque nós um dos dias fomos para uma dessas prainhas que tu querias.
Sim, exato. Por acaso, mais ou menos. Ah. Mais ou menos. Não foi bem aquilo que eu estava à espera.
Tá,
em comparação com as fotografias.
Oh, Rui, porque tu estás à espera ainda.
Pois
de estar
da praia deserta,
julho,
é verdade.
Em Saint-Tropez, e apareceu uma praia com um cão e uma pessoa.
Isso aí, nesses destinos, pá, isso já não existe. Nós estávamos a comentar, tu vais para um destino deste, está à procura de uma praia deserta, tipo, volta para trás. Não vale a pena, porque não vais encontrar, por
não
mais
vais.
Voltas que dês, por mais, não vale a pena. Por mais que tu pesquises no Instagram, as pesquisas que tu fizeste no Instagram ou as pesquisas que tu fizeste no Google, já toda a gente fez.
Já toda a gente fez.
E portanto, tu não vais ser mais esperto, coisa é impossível.
Verdade.
Tu não vais encontrar, porque já aquilo que tu estás a fazer. E que achas que os outros não fizeram? Porque vão só para Saint-Tropez para o Beach Club? Não.
Não,
há também,
também
quem quer mochilão.
Yeah.
E portanto, essas praias, claro que estavam lotadas, mas é o que é.
E depois
a água
é bem
não
engraçado.
Deixa de ser azul.
Parece que não há. E é bem azul.
E é bem azul.
Parece que uma pessoa tem assim meio aquela sensação que é: não há turistas, não pode haver turistas suficientes para encher estes dois sítios. Nós estávamos no centro de Saint-Tropez.
Pois é.
E queríamos ir para o Beach Club. E o Rui pensou assim: bem, isto aqui está bem cheio de gente. Acho que no Beach Club vamos conseguir arranjar lugar. Nós só para aí à quarta tentativa é que conseguimos um lugar no Beach Club.
Mas para ti isso é tranquilo, não é? Porque mais uma vez isto é um bocado de expectativa versus realidade. É a expectativa que eu crio. Ah, há 6 anos isto estava tranquilo.
Pois,
E então, portanto, agora também vai estar.
Uh-huh.
Vou encontrar as praias minimamente. Algumas, vá. Não aquelas turísticas, onde estão os Beach Clubs e não sei o quê.
Não as turísticas, não as que os outros vão. Vou encontrar as melhores.
Não,
eu vou
não,
encontrar
as melhores
a praia.
Para mim. Há quem não curta. Há quem curta a água de coco, mas eu também me sabe
eu
bem.
Eu curto a água de coco. Eu fui para a água de coco, para o Beach Club, para a caminha. Eu fui
também,
para isso.
Eu também me sabe bem, mas voltei meio um mochilãozinho.
Pois é.
Também gosto. E, portanto, já não vale a pena. Tu, nestes sítios, tu ires a pensar que vais encontrar essas praias. Porque já não vais.
Mas tu foste a pensar...
Eu fui, e por isso é que fiquei desiludido, porque eu fui a pensar...
Tu foste
não, vai
a pensar...
Dar.
Ah...
Porque eu a caminho, assim, calma, eu tenho aqui uma praia,
calma,
uma fala. Nós agora vamos para uma praia, estou eu, tu e a areia.
Yeah.
Mais ninguém.
E de repente
três
tínhamos
ou quatro
três
calhaus.
Pessoas com o pé em cima
da
nossa cabeça.
E de repente tinhas de estar a desviar também.
Parecia que estava em Carcavelos.
Com...
Mas era linda, yeah, a praia era linda.
Não, mas é linda e é um destino que vale bem a pena. Aquilo é
vale
ali, parece tudo filme.
Mas é que esta coisa que o Rui estava a dizer, não vale a pena tentar encontrar a praia deserta, não. Eu acho que nem os locals, nestas alturas bem turísticas, já conseguem.
Não, sim, sim,
No outro dia apareceu-me um TikTok da Praia da Ribeira do Cavalo. Imagina onde é que isto já vai.
Está sinistro.
De um inglês, um americano, sei lá, um estrangeiro, a ir para a Praia da Ribeira do Cavalo e dizer "We are going to the Viral Beach in Lisbon."
Sim.
E assim, Viral Beach in Lisbon? Como assim? O que é isto?
Ok.
E percebi que era a Praia da Ribeira
Pá,
do
mas
Cavalo.
Mas será que sou só eu chatinho com essas coisas?
Não.
Tipo, quero uma praia deserta.
Rui, eu acho que toda a gente quer isso.
Mas é só na praia, porque eu gosto de multidão, mas depois na praia, pá,
na
não
praia.
Gosto de estar com a cabeça... Sei lá, da Dona Rosa encostada a
sim,
mim.
Sim, sim, sim. Tanto que nós vamos pouco à praia, a comparar com o que podíamos ir, porque nós vivemos relativamente perto da praia, porque tu não gostas da praia do povo.
É um bocado aquilo que eu também não gosto dos beach clubs. Não, eu gosto da praia do povo. Eu gosto é de uma praia deserta.
Mas a praia do povo não é deserta.
Ah, tá bem,
estás a perceber? Do povo é de que está muita gente.
Sim.
Não, não estou a dizer praias melhores ou piores.
É aquilo que me incomoda um bocadinho nos beach clubs, que é estamos ali todos bué apertados. Se eu esticar os braços, pois, eu percebo. Se eu esticar os braços, vou pôr, sei lá, a mão no morrito do Rafael.
Verdade, do Rafael. Não é?
Estamos ali, estamos apertados.
É verdade.
E de repente eu estou com as mãos numa
parte. Mas estás a dizer que pode ser o Rafael Nadal.
Claro, exato, exato. E os gajos... Sim, é verdade, pode ser o Nadal.
Pode ser o Nadal.
E eles ainda não chegaram lá, mas quando o dono do Beach Club, não sei quem é que é, deve ser o Rafael Club, né? O dono de todos os Beach Clubs.
Beach Clubs, Rafael Club.
É o Rafael Club. Quando ele descobrir que aquilo dá para fazer beliches... Para otimizar, tu vais ver beach clubs com beliches.
Adorava.
Ouve o que eu te estou
a dizer.
Eu quero
ficar no de cima, né? O de baixo não apanha sol.
Agora, sim, exato.
Aí, mas olha, fiquei bué da desiludida com uma coisa que é: já levamos, já está mesmo globalizado, globalização globalizando. Já levamos com a conversa do tipo e da gorjeta em todo o lado. É tipo, primeiro já levamos cá, né?
Verdade.
Vezes já levamos cá. Mas também já levamos no estrangeiro em todo o lado. Já não é só nos Estados Unidos, já não é só aquela cena, é tipo. Tu vais a pagar, e é uma pressão para dar uma tip nestes sítios turísticos. Eu até disse ao senhor assim, tipo, that's a lot of pressure.
Yeah. Porque ele estava mesmo a olhar para mim. A pressão que tu me fizeste no avião foi a mesma pressão que ele estava a fazer. Ficou
eu
assim, olhar
tipo,
para ti.
Olhar para o terminal de multibanco, eu a escolher a tip que ia dar sempre o mínimo, que é o que eu dou, porque, tipo, já estás a gastar tanto dinheiro. Devia ser, pá, pronto, devia ser um bocado para eles também, não é? Não, tu ainda tens de dar uma tip por cima. E pá, eu ponho o mínimo, eu ia pôr o mínimo para o senhor. Ele nem foi assim tão simpático. Ele gozou com o nosso pedido.
Pois gozou.
Gozou
então,
com o nosso
percebeu,
pedido.
Não, isto são mesmo os putos micados, eles não vão comer muito, porque nós só pedimos duas entradas. Não estávamos com fome, pá.
Não
pedia duas entradas,
o que é
que queres fazer? Então, mas queres que eu peça o prato principal?
Yeah, ele
eu não apeteço,
meio
só me apeteço as entradas.
Connosco,
e boa da vez não te apetece o quê? Só quer petiscos. Hoje só quero comer petiscos.
Era a nossa ideia.
E eles meio que levam ao mal.
É, eles ficaram assim. Isso é bem pouca comida, e nós tipo, pá, por enquanto.
Sobremesa não. Pá, e o gajo, quando nós pedimos a conta, aquele sorrisinho assim meio julgador, não é?
É, tipo, então, foi comida suficiente, seus pobres.
Não, exato. É caro aqui.
Seus pobres.
É, exato. Mas sim, olha, como já dissemos, aquilo é mesmo brincar aos ricos. Nós fazíamos bem um exercício. Não sei se vocês fazem, malta, aqui é quando às vezes vão jantar e estão a tentar perceber o que é que aquelas famílias fazem.
Fogo.
Não é? Quais é que são os trabalhos? Qual é que é a história daquelas famílias? Já assassinaram alguém? Não assassinaram?
Epá, há ali qualquer história. Aquilo
vida?
É tipo
são
white coats.
São donos de uma firma de advogados, já. E tudo aquilo, exatamente, tudo aquilo depois me parecem advogados. Tudo aquilo me parece white coats. E eu quero saber, inclusive, é a história
também
do gajo
eu,
que me está a servir.
Também
quer saber
eu.
A história, o que é que ele já viu naqueles hotéis
aquele
de sinistro.
Staff, aqueles staffs depois devem lidar com esta gente super rica. Porque é que acontece ali em Santo Copé?
Pelo menos são os têm mais sentido. Podres, parece-me, não é?
Claro. Os melhores restaurantes, ou os restaurantes que nós queríamos ir, eram nos hotéis. Então, de repente, nós dávamos por nós em hotéis onde nós nunca iríamos. Tipo, imagina, quanto é que era aquele hotel que nós fomos
absurdo,
lá? Era um absurdo.
Era um absurdo.
Imagina, eram pessoas... Vocês têm que ser mesmo muito, muito ricos, ou então parvos, para gastarem aquele dinheiro por noite. Tipo, percebes?
Pá, tanto que o parque automóvel, malta, nem é mesmo exagero. Exagero. Gostava de estar a exagerar, mas era 50% Rolls Royce e Bentleys.
E eu acho que havia mais Rolls Royce naquele parque do que em Portugal.
Yeah.
Então, tipo, é um exagero. É um exagero mesmo.
Tiveste vergonha quando fomos pedir para nos irem buscar o carro? Tive vontade de fugir. Estavam tipo, 3 ou 4 famílias à espera de Rolls Royce, Bentleys. Assim, meu, não.
Não, este...
não. Não, não é esse. Deve-se ter enganado. Não,
não
é esse. O carro.
Não,
está a fazer confusão.
Eu tenho aqui.
Vá lá ver outra vez.
Aquele super carro lá ao fundo.
Está ali, o meu é aquele.
O meu é aquele.
Olha, agora não sei.
Olha,
eu entreguei-lhe a chave.
Vou aproveitar a boleia neste.
Pronto, já agora vou por aqui.
Não, tanto que eu fui ver uma loja enquanto estavas a receber o carro para receberes tu o carro. E depois dei a volta. Estou a brincar, eu não estou a cagar para isso.
Sim.
Pronto, e é isso, ou seja, era tão caro que depois de repente a realidade das pessoas que estava ali era super diferente da nossa. Pá. Imaginem, estava de uma família de amigos.
Ah, era diferente da nossa, mas tem que acompanhar aquela realidade, não é?
Acompanhar a realidade
onde...
deles,
sim, sim.
Não a nossa. Yeah, nós é que estávamos lá, tipo, a brincar à vida deles, porque nós fomos só lá a jantar.
Sim. Pá, é a malta que depois entra naqueles iates do género. Pá, tu nem precisas desse iate.
Yeah,
o iate tem 3 andares.
Yeah, de repente
tu na viagem de outro, tu não vais ao terceiro piso.
Eles já têm.
E o segundo, se calhar, só vais à casa de banho.
Um mini barco, que é um iate também, de apoio ao iate grande.
É, exatamente. E
porque aquilo
de água,
já não é suficiente.
É aquele tipo de iates, malta, que tu tens. Aquilo tem uma garagem, não é?
Yeah.
Para os brinquedos deles, as motas d'água, os barcos e não sei, os mini barcos. E depois, pá, aquilo tem 3 ou 4 pisos.
É
Ninguém vai lá acima.
Tu ou
não
então
vais usar
não
esse piso.
Não sais lá de cima.
Yeah, talvez.
Mas o que eu sinto é depois aquelas famílias. É a realidade, estavam 3. Mesmo ao nosso lado era tipo 3 casais que de repente depois aparecem as babysitters com os miúdos e vão lá ver os papás e não sei o quê, cada miúdo com uma babysitter, e eu pensei, estas 3 famílias têm que ter as três dinheiro para estar aqui e serem amigas ao mesmo tempo, estás a ver? Imagina, qual é a probabilidade? É tudo, é mesmo outra realidade.
Eu não sei se tinha pago uma babysitter daquelas, porque elas estavam
com o ar de frente,
com o ar a limpar o reino dos putos à camisola dos miúdos, mesmo tirava o reino e
limpava. Não, essa não era aí.
Não, não era essa, está bem, já sei qual é que é.
Isso foi outra babysitter, agora estamos sempre a reparar nestas coisas, agora até reparamos na forma como as babysitters alheios tratam filhos alheios.
Claro. Agora, se Saint-Tropez vale muito a pena, malta,
pá, vale,
é lindíssimo. Agora, todos os restaurantes que nós fomos, que foram incríveis, tivemos que perder um bocadinho de amor ao dinheiro, não é? Mas era aquilo, foi aquele tipo de férias, é do género, pá, vamos sem filho, são 4 dias,
temos que...
É perder amor à guita.
É perder amor.
É perder completamente,
pá,
o amor à guita.
O amor.
E perdemos o amor. Agora, se valeu a pena, na ótica do utilizador e na ótica de quem tem apifobia, e todos os restaurantes que fomos estavam polvilhados, estavam completamente cheios e carregados de abelhas.
Mas eu acho que isto é um problema. Isto é um problema que está universal. Não é só Saint-Tropez.
Não?
Está-se toda a gente a queixar das abelhas das vespas.
A vespa asiática.
Tudo, vespa.
Sim.
Há muita vespa por aí.
Há muita vespa.
E vocês sabem que o Rui tem epifobia.
Malta, então andei metade dos jantares e almoços a passar mal.
Eu não,
porque aquilo estava carregado de abelhas. Tínhamos, havia malta com aqueles taser raquete à nossa volta.
Nós
já
temos cá em
Pá,
casa.
Eu passei mesmo bué da mal e eu depois fico com vergonha. Porquê? Se aquilo acontecesse no final do jantar, eu pedia a conta e basava.
Yeah.
Mas aquilo está a acontecer no início, durante...
Não, mas é que o Rui levanta... Imaginem, vocês têm que perceber que o teatro...
Faço figuras.
Ele não fica... Ou seja, isto não é só constrangedor ao nível de quem está com ele na mesa, é ao nível do restaurante inteiro, porque ele levanta-se, começa a falar, oh, bis, tu, que eram duas abelhas, help. E depois fala, parece sempre um indiano a falar inglês, não sei qual que inglês é esse que tu foste arranjar. Pronto, olhem, não sei. Sei que eu fico, e o Rui diz assim, ai, e depois quando lhe passa isto, né? Quando lhe passa ele assim, ah, tenho tanta vergonha de mim, e eu digo mesmo, eu também tenho.
Pá,
eu não te ajudo.
Porque se tu um dia precisares mesmo de ser socorrida, por uma coisa à séria, não é duas abelhas, não é um par de abelhas.
Quê?
Pá, não sei, qualquer coisa, alguma coisa que aconteça.
Tu não me ajudas, pensava que era só com as
pois
abelhas.
Pois não, mas
tens de
ajudar, mas quer dizer, se com as abelhas não te consigo ajudar, mas com as outras, claro, eu tenho a epifobia, lá está. Pá, mas aquilo,
espero que seja esse o argumento.
Mas pronto,
não é?
Isto deve ser aquilo que as outras pessoas que me estão a ver pensam.
Tanto que
a mim às vezes apetece-me, pá, eu fiz aqui uma figurinha, apetece-me pedir a conta e bazar, porque estas pessoas vão estar a olhar para mim mais durante uma hora.
Pois é.
E esta figurinha que eu fui, pá, é figurinha esta, pronto.
Mas depois tu tens noção da tua figurinha, mas voltas a fazer mal, aparece uma abelha.
Porque não consigo, aquilo ultrapassa-me.
Ultrapassa-te,
tanto que paraliso, como fico radioativo, como fico
Ficas maluco, marado,
fico
ficas
marado,
maluco. Yeah.
Apetece-me bazar, apetece-me correr.
E eu digo mesmo,
porque
Rui,
eu esqueço
vai embora.
Tudo que está à minha volta, depois só vejo bi.
Tu foste picado.
Já fui picado, já.
É tipo aqueles miúdos que têm medo de cães, porque já levaram uma dentada.
Sim.
Mas eu às vezes o Rui diz tipo, ah, eu tenho que ir embora. E o Rui, vai. Eu vou ficar aqui a comer a minha massa com trufa, mas tu vai. Vai embora. Deixa-me aqui sozinha, por favor. Tudo menos.
Mas foi incrível.
Foi maravilhoso.
Voltaria. Haverei de voltar.
Sem mim.
Já tive.
Para fazer trilhos.
E foi espetacular. Trilhos, não trilhos. Pá, é incrível.
Mas sentiste, incrível. Ok, eu não te permiti fazer tanto trilho e tanta ação.
Completamente, porque respeitei também um bocadinho como estava o teu pé,
pois
não é?
Pois foi, eu trilhei o pé.
Yeah.
E chegámos a falar disto aqui no podcast.
Não me lembro. Trilhar.
Foi,
falámos.
Já no Algarve já estava trilhada.
Falámos, sim, já estava
trilhada. Só para ver ao quanto tempo é que eu estou trilhada.
E só passou, atenção, muita atenção,
verdade.
Malta, dica para quem também trilhar o pé.
Já disse nos stories.
Uma grande dica. Aqueles pensos que cicatrizam, que eu não sei, eu já tinha usado esses pensos.
Eu não
sei como é que ainda
só
não tinha falado sobre isso.
Pá,
maravilhoso. Foi-se que curou o pé de um dia para o outro.
Juro-vos, malta.
Infelizmente foi no último dia, não deu para trilho, eu cheiro-me que ela já sabia deste truque, mas só usou no último dia.
Mas eu são pensos que já vêm com cicatrizante.
Sim.
Vocês a só porem. Eu estava a deitar sangue, com este penso, deixei, ficou bom.
Foi incrível.
Eu já nem me lembro qual é que é o pé, já nem me dói, tá. Maravilhoso.
Agora fica com saudades de voltar. Okay. Saudades de voltar, não sei se está
saudades
bem dito.
Saudades de estar lá.
Yeah, saudades de estar lá.
Oh, yeah, a gente fica. Mas por acaso
aquela
esta vez não tive...
azul de era quente, não era?
Não tive depressão pós-férias.
Não tiveste?
Não, soube-me bem voltar para
um
casa.
Bocadinho. Foi. Porque tudo fica cá, sabes?
Pois é.
Tudo fica cá. Eu estou a falar só de problema, atenção. Não é, filho? É tudo, mas os problemas, parece que há ali uma barreira, não é?
Pois é.
Há ali uma barreira quando tu passas por
Portugal. Não vão para lá,
que eles não vão para lá. E ficam todos.
Yeah.
Ficam todos cá.
É verdade.
Depois tu voltas a passar essa barreira e
levas com um tsunami de
costa. Só adiaste os problemas. Vais ter que resolvê-los.
Yeah, é
então
que
resolve os problemas.
Posso falar de uma cena de...
Podes.
Podes. Eu estou com boas músicas do Panda na cabeça. Tenho que parar. Falar de uma coisa cor-de-rosa. Da imprensa cor-de-rosa. que se não é o casal mais inesperado do mundo.
Isso é verdade.
Pamela Anderson e Liam Nelson. Liam Nelson. Não é bem inesperado.
Mas é uma ganda, é inesperado, mas é uma ganda combinação. É. Acho que é um casal que faz todo o sentido.
A mim não me convence.
Liam Neeson, não sei se vocês estão a par, malta. Take 1, 2 e 3.
Uhum.
No primeiro take, ele mata não sei quantas pessoas. No segundo take, ele mata para aí 400 turcos. No terceiro Taken, ele consegue matar sozinho para aí 600 bielorrussos.
Pois é.
Não é o nosso Rambo, dos tempos modernos.
Ele é maravilhoso.
É, não é?
É um bocado como aquele outro do John Wick. Pá, não lhe matem o cão.
O John Wick.
Yeah.
Mas o John Wick para mim está acima, porque o John Wick mata mesmo assassinos profissionais.
Pois é, pois
ou seja,
está
um degrau
é
acima. Se fosse um duelo, olha, vamos a duelos. Rocky não, tem que ser Rambo. E gajo
não,
do Taken.
Mas eu acho que Rambo e gajo do Taken eu não ia. Eu ia pôr John Wick com gajo do Taken. Porque é mais a estratégia. Ou seja, envolve outras coisas que o Rambo não envolve.
E frente a frente, o John Wick era um assassino profissional. O gajo do Taken era...
É movido pelo amor pela filha.
Ou era um agente secreto. Não, é movido pelo amor, mas o que é que ele fazia?
Já não me
era um agente secreto.
Temos que ver outra vez.
Eu acho que sim.
Acho que só vimos 400 vezes esse filme.
Epá, mas pronto, é espetacular.
A mim parece-me, ele e Pamela Anderson,
sim.
Não é bom demais para ser realidade, mas é demasiado Hollywood para ser realidade.
Não parece AI? Agora aquelas que te aparecem da AI... Que já me enganaram duas ou três vezes.
Duas ou 100 vezes.
Não é o gajo de Peaky Blinders. Thomas Shelby vai fazer, não sei, o novo filme, não
e
sei o quê.
E todo excitado com uma falda, olha.
Yeah.
Era o que vai sair. Eu, tipo,
o Leonardo DiCaprio
AI.
Também que ia entrar, já não me lembro daqui. É no Squid Game, uma cena assim do género.
Era
Leonardo DiCaprio no Squid Game. Aquilo estava tão bem feito. Cara. E eu, excitadão, uma falda. Ou seja,
fui.
Não sei até que ponto é que esse também não é AI.
Pá, Pamela Anderson e Liam Neeson, aquilo parece-me combinação de agências.
Um bocadinho.
Que é tipo de género, olha, tenho este aqui, meu agenciado.
Vamos ver.
Está a namorar com Pamela Anderson.
Vamos
vão ser bué falados.
Ano, vão ser mesmo bué falados, não é? Mas acho que nenhum
porque
nem outro
precisa.
Já estou
naquela idade. Não preciso.
A carreira da Pamela Anderson depois do documentário voltou a dar uma volta,
mas
não
assim
é?
Ainda fica melhor.
O Liam Neeson, pois, pode sempre
estás
melhorar.
A perceber. Também é? eu tive a ver uns TikToks sobre isso, sobre tipo casamentos de Hollywood que
combinados.
São bem arranjados, é. Yeah.
Ok.
Para serem mais falados e não sei o quê.
Algum
tem
várias
teorias. Pá, vi o do Nick Jonas, vi a fundo o do Nick Jonas com a Priyanka Chopra.
Que foi arranjado?
Dizem que foi.
Mas ele na altura, eles juntaram-se quando ele estava no pico.
No pico do quê? Do verão?
Não, sim. No verão azul, já.
Não, porque ele já tinha tentado
não,
fazer com a Emily
da...
Ratajkowski, não sei dizer o nome dela.
Sim.
Com a Emily Ratajkowski, não sei dizer o nome.
Sim, mas no pico de fama, vá, no pico de prestígio, de dimensão.
Não estava no pico de prestígio.
Não foi quando se juntaram?
Não.
Foi antes dos Jonas Brothers estarem lá em cima?
Epá, não, eles já tinham estado lá em cima, estavam mais em baixo.
Então, mas quando é que eles se juntaram? Ah, eu pensei que foi nessa altura do High School Musical.
Não.
O que é que foi?
Eles não são do High School Musical. Eu não quero falar disto contigo.
É do quê?
Porque eu sinto-me desrespeitado. Não são de nada. Ah, do Camp
são
Rock.
São do Camp
Rock,
exato.
Tá bem, pronto.
Parece que percebo um bocadinho mais do que tu.
Não,
sim.
Isso não.
Yeah.
Mas pronto,
mas pronto sabia que eles eram de alguma coisa.
Mas eu não quero falar
não
disto
tudo
do Nick
Jonas. Não é tudo a
mesma
coisa, High School Musical. Musical, Camp Rock, não vai tudo dar ao
não,
mesmo.
Não, tem nada
é tudo
a ver.
Igual, é
não
tudo
tem
igual.
Nada
tem malta a cantar,
férias,
tem miúdos encaracolados,
escola.
Giros, sem barba, não é? Alguns com bigodinho virgem ainda, cantam umas músicas. Ela tem um vilão.
Que é a vilã.
É? Que é a vilã,
que
neste
é
caso.
Fixe.
Que é mais fixe. Que namorava com o principal no início,
não.
Mas depois entra lá o Matadinha que saca o principal, não é? É sempre assim, a história é sempre igual.
E o principal é o Zac Efron.
Isso, pronto, e o principal é o Zac Efron, que se apaixona por quem? Eu não
pela
sei
Vanessa Hudgens, pela Gabriela.
Pela Gabriela. Mas essa é a vilã?
Não.
Quem era a vilã?
A vilã era a Sharpay, que é a Ashley Tisdale, a loira.
Não sei. Ia dizer a Miley. Então a Miley é do quê? Não é... Não, mas a Miley
é Dana Montana.
Exatamente.
Vá, não quero falar sobre a Disney, que isto dava todo um episódio. Podemos fazer um episódio especial de eu explicar tudo o que é Disney Channel.
Pode ser, ok.
Pronto, okay. Olha, foi muito divertido. Temos mais alguma coisa para dizer?
Ah pá, tinha só aqui uma de bolseta.
Qual é o teu bolseta?
É de gelado, pá. De leite materno.
De gelado, pá.
É de gelado, pá. É de gelado, pá. De leite materno.
Pois é. Não, para que é que precisas de gelado de leite materno? É só os lá chupar uma teta.
Ai não, então não experimentaste isso já? Já não lá puseste um bocadinho? Tu é que começaste, graças. Tu é que começaste. Não, malta, mas com todos os sabores de gelado que inventaram, todos os sabores mais estranhos de gelado que existem, chegaram-se à frente com o quê?
Leite
sabor
materno.
A leite materno. Gelado com sabor a leite materno.
Pá, mas é muito diferente do leite normal.
É
mais
bocadinho.
Doce, né?
Mas tu não chegaste a experimentar?
Acho que não.
Eu na altura experimentei um bocadinho.
Experimentaste. Às escondidas. E é mais esquisito, não é?
Yeah. Experimentaste?
É mais esquisito. Eu experimentar o meu leite materno à escondida desde o cá à minha frente.
Não, mas experimentei um bocadinho. Pá, precisava de ver. Eu acho que todos os pais
toda
fizeram o mesmo, caraças. Toda a gente experimentou o leite materno.
Não fizeste um TikTok a mostrar que ia experimentar leite materno.
Quem fez?
Não te lembro, mas houve um gajo aí que fez um TikTok
não.
A experimentar leite materno. Não tem mal,
não.
Atenção.
Mas português?
Sim.
Não me lembro. Não,
não
me lembro.
Tem mal, atenção. Mas é só constrangedor.
Mas queres o feedback? Queres a review do leite materno?
Ou seja, a que é que sabe? Mais doce, acho eu.
Não, é menos doce, por acaso. Ah. Não, é uma doçaria, mas uma doçaria que nunca experimentaste.
Pois.
É uma doçaria muito específica, é uma doçaria regional muito específica.
Ok.
Nunca experimentaste. Aquilo não é bola de Berlim, não é pastel de nata, não é...
É um foge
a tudo isso. Não é mil folhas, foge a tudo isso. Foge a esses doces todos. Depois, a consistência também é bastante diferente.
Tá, mas isso vai depender.
Parece um bocado mais grossa.
Ok.
Depende do quê?
Da pessoa, do tipo, ou seja...
De mulher para mulher.
Sim, depende. Ou da altura, tipo, nos primeiros dias.
Estou burra agora,
já
não
me lembro. Não me lembro. Eu também já não me lembro.
Mas depende.
Acho
de
que nos primeiros
para
dias... Não. Hã? Nos primeiros dias não tem mais que era tipo
se
uma aguinha.
Se for a mulher oriunda de Vila Real, qual é a consistência de seu leite de mama?
E a mulher da Ribeira do Sal.
Da Ribeira do Caval.
Como é que é? Da Ribeira do Caval. Não é? Não te lembras dos primeiros dias? Era mais aguado, era o colostro, que era amarelo. Não te lembras?
Ah, sim.
Tu experimentaste o quê? Já o a seguir?
Já o a seguir. Não fui ao colostro.
Não foste a isso?
Não, não fui. Isso tá aí bem. Não fui. Mas pronto, também não é a coisa mais saborosa do mundo.
Experimentavas, pedias
lá de leite
materno. Mas
aquilo é muito nutritivo. Eu senti-me...
Sentiste nutrido.
Esquece, foi dois dias sem ser um puto picado.
Yeah, nunca mais ficaste doente.
Foi a minha proteína durante dois dias.
Mas experimentavas o gelado de leite materno ou não?
Claro. Então eu já sei o que é que sabe, aquilo não é mau. Agora, se tiver... Uma coisa é, chega à loja, apetece-me bem um gelado, aquilo está tudo escutado só de leite materno. Vou.
Ok.
Agora, há outros sabores. Há baunilha, há stracciatella, há morango, há pina colada. Ponho de lado.
Pões de lado.
Não vou. Esta é a minha forma de funcionar perante o gelado de leite materno.
E bem, no outro dia experimentei gelado de tangerina.
E parece-me bom, um bocadinho como o sumo. Yeah.
Não,
até te digo mais.
De laranja do Algarve.
O sumo de tangerina é melhor que o sumo de laranja.
Não concordo.
É, na Torrelha.
Olha, e no outro dia também vi um TikTok de uma cena no Algarve que tem gelado de Cerelac. Isso para mim é que é
uau,
top.
Uau, isso é que é um bom sabor.
Isso é que é top.
Isso é que são grandes invenções, caraças. Sim, mas põem-me a inventar gelado de leite materno, gelado com sabor à terra, gelado com sabor à azinheira.
Mas voltarem quietos.
Claro, fiquem quietos.
Façam gelado de morango.
Por exemplo.
Façam.
Mantenham-se. Isso é tão bom. Mas eu acho que é... Estou a curtir aprofundar aqui. Eu acho que é o mundo da gelataria.
Também está armado em parvos.
Estão-se a armar em parvos, mas isto é sob uma visão capitalista.
Porquê?
Que é, eu quero agradar toda a gente. Pá, há de haver um maluco que gosta do gelado.
Não é com sabor a leite materno. Eu vou fazer gelado de bosta de cavalo, porque há de haver um maluco que gosta de bosta de cavalo.
Epá, não acredito que há alguém que goste.
Rui, no mundo...
Achas?
Há de haver um maluco que come bosta de cavalo. Tenho a certeza absoluta. No mundo há tudo. Há pessoas que comem vidros, há pessoas que comem aveianas, de certeza há de tudo.
Oh, comem vidros para ir parar depois aos programas de televisão, pá.
Pois é. Não uma é? Vez, já contei esta, vou contar outra
diz.
Vez.
Que é uma ei, vez. Já está tão extenso. Espera. Diz.
Uma vez vi uma senhora num café comer guardanapos. Já contei esta.
Oh, eu também como, mas para fazer a bolinha e mandar.
Mas não
eu
é
sei.
O bolo.
Mas eu também
não.
Faço isso, como. Faço a bolinha e depois mando.
Rui, ela trouxe um papel, ela estava com o marido à frente. Eu já contei isto aqui ou não?
Não me lembro.
Já contei, de certeza.
Não me lembro.
Ela estava com o marido à frente. Eu sei que isto deve ser um distúrbio, eu não estou a dizer mal da senhora, atenção.
Yeah.
E o marido sacou de um pacote de Renova e ela começou a comer. Eu já falei disto aqui.
Mas há Renova com sabor a frutos silvestres, com cheirinho.
Com cheirinho.
Ah.
Ai, que impressão, pronto. É que me faz por tanto tempo.
Até posso estar aqui do lado dela. Não sei. Não negues uma ciência que desconheces. Malta.
Ai.
Foi bom. Foi bom.
Para a semana a mais.
Está no ir, para a semana a mais.
Está no ir.
Portanto, está um beijo no boerere. No abraço.
Olhem, o Rui este fim de semana já está aí no Vamos à Bola, podem vê-lo no, yeah, na Sport TV. Eu não estou em lado nenhum.
Em lado nenhum. Vai começar a roda viva. Todos os fins de semana.
Bora,
em um clubezinho diferente. Malta, portem-se bem. Portanto, na outra semana.
Opa. Ai, nunca... Ah, mas vai já assim. Tudo doente. Não acredito que vais ficar doente.
Não, haverá aí mais histórias.
Tens que me beijar menos.
Para contar, vamos à bola. Tenho que me ir embora mesmo, está aqui entalado.
Adeus, não façam disparados, até para a semana.